Marias.
Essa camisa não. Veste aquela outra que dá sorte. E não troca de canal. Lembra daquele dia que a transmissão estava horrível, então você trocou de canal e gol do adversário. Acende uma vela, joga um sal grosso, evoca todos os santos, mesmo que seja ateu. Vai pro estádio? Não leva aquele pé frio, não. E já falei, vai com aquela outra camisa, que dá sorte. Quem nunca apelou para a superstição que atire o primeiro punhado de sal grosso? Em Semana de Mata-Mata, a gente preparou um programa especial sobre o tema. Vamos compartilhar as nossas histórias e as histórias que vocês mandaram ao longo da semana. Tem trilha sonora da sorte, rituais, camisas e calcinhas responsáveis por títulos. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Samantha Santos e esse é o episódio 18 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, gente, antes da gente pegar aquela arruda, aquela fechadura, o trevo de quatro folhas, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que precisa de um pouco de fezinha, né? Porque se depender do Cruzeiro... Assim, né? A gente teve dois resultados que eu acho que a planejada do Rica Perrone falhou, né, Lu?
Não. Ele acertou.
O Fluminense.
É, o Fluminense.
É, eu tô lembrando do Grêmio, assim, que surpreendentemente a gente empatou. A gente levou o empate, o Mano fez tudo, né, pra empatar, mesma coisa do último sábado, que o Cruzeiro jogou pro empate, mas teve o segundo gol aí. E eu confesso, novamente, gente, desculpa, eu sou uma péssima Maria, porque eu não vi o jogo, não fui ao Mineirão, mas eu sei que a Lu foi testemunha ocular dessa grande noite do Cruzeiro.
Meu Deus.
21ª rodada, Mineirão, 25 de agosto de 2018, Cruzeiro 2, Fluminense 1.
Às 21 horas,
um detalhe, gente, essa hora é maravilhosa, sábado 21 horas. Ninguém tem mais o que fazer, né?
Eu achei que o podcast ia começar mais feliz essa semana, gente, pelo amor de Deus.
Uai, então vamos mudar.
Teve uma vitóriazinha aí.
Não, mas o jogo foi ruim demais da conta, meu Deus, dois gols contra.
Foi ruim.
É... Meu Deus.
Tá até difícil, a gente tá no... Nossa, eu liguei aqui um automático no Campeonato Brasileiro, gente.
Não, a única vantagem deste jogo, ter ido no Mineirão no sábado, às 9 horas da noite, foi que eu assisti o jogo todo sentado. Gente, eu sou muito da turma do amendoim, amo assistir jogo sentado. E esse jogo foi esse, meu Deus, não precisa mesmo levantar, que nem lance perigoso acontece. Sabe aquele lance perigoso que você levanta, assim?
Ai, que
aí foi um sábado à noite que foi pra descansar, assim, sabe?
Pra você poder se preparar, né, Luciano, pro jogo de quarta-feira, é isso?
É, quarta-feira eu vou ficar em pé o tempo inteiro mesmo, vai ser emocionante, eu espero. Não tanto emocionante, precisa de pênalti. Não,
ô Luciano, para de falar em emoção, eu também não quero emoção.
Eu ia falar isso, eu não quero emoção, não.
Não, é sem emoção, gente. Pode ser 1x0, 0x0, bem chato, assim, não.
Isso, não quero, eu não quero mais
eu
emoção.
Também não.
Chega de emoção.
Eu, no meio da semana, eu fiz igual a Rafa semana passada, que eu achei sensacional quando você disse que o Cruzeiro não tava priorizando o brasileiro e você também não. E aí eu fiz a mesma coisa, foi o Cruzeiro não está priorizando, eu também não, no, durante a semana, contra o Grêmio.
Eu dormi também.
Eu também não vi o jogo. Não. Eu não vi o jogo contra o Grêmio, eu não vi o jogo contra o Fluminense.
Não, o Fluminense eu vi.
Assim, eu não vi. Tem dois jogos que eu não vejo.
Contra o Grêmio eu tava com muito, muito, muito sono, gente. Que foi a primeira semana de serviço, pegando serviço 7 horas da manhã. Aí eu tava com muito, muito sono. Aí o primeiro tempo eu assisti. Aí no segundo tempo eu encostei, eu fui encostando, sabe? Aí de repente eu acordei gritando que pênalti. Olha, pênalti, quem? De quem? Foi no susto, assim. E incrivelmente eu dormi até o Fábio catar de novo. Eu tava com muito sono. Então, do apito até a cobrança e o Fábio catar, eu consegui dormir ainda. Então eu realmente estava com sono. Mas aí foi legal também, gente. Foi legal. Não lembro muito bem, não, mas foi legal, né? Batizinho fora de casa.
Não, o grande momento do jogo Cruzeiro e Fluminense foi a briga do Mano Menezes com Marcelo Oliveira. E de que lado vocês estão?
Olha, sinceramente...
Quem tem mais título pelo Cruzeiro?
Ai, meu Deus, Luciano.
Ah, gostei.
Ué, gente.
É, gostei.
Ué. Não, eu fiquei do lado do Mano porque... O Marcelo fez o que eu sempre quis fazer. Não importa o motivo. Então, ele representou ali. Não sei o motivo. Mano tava defendendo o Cruzeiro. Ah, que bom que tava defendendo o Cruzeiro. Marcelo já defendeu muito também. E os dois defenderam a mesma quantidade de jogos até hoje. E um ganhou um título nacional a mais que o outro. Então, não tem problema não, gente. Daí, pode xingar. Bom.
Não, é que a briga, né? É do cara que não sabe jogar mata-mata contra o cara que não sabe pontos corridos, né? Assim, a torcida corneta fala.
E que briga, hein? Nossa, essa daí é uma briga bem acirrada.
Inclusive, eu vi alguém deu uma ideia muito boa no Twitter, que é da gente ter dois técnicos. Aí, tipo, não, no mata-mata vai o Mano, não, nos pontos corridos vai Marcelo Oliveira.
Nossa, ideia maravilhosa.
Eu acho uma ótima ideia.
É, eu acho uma ideia perfeita. Eu não sei quem é que deu, não, mas eu já considero pá.
Eu nem vou chegar mais humano, gente. Não, deixa o humano lá, isso mesmo. Faz 1-0 no primeiro jogo, 0-0, segura o empate. Eu tô nem não. A estratégia dele. Enquanto isso, no domingo a gente tá brigando pela ponta da tabela com o Marcelo Oliveira. Vai...
E ver o time jogando um futebol bom de ver, né?
Bom, fica aí a dica aí. Gostei muito da dica. Próxima diretoria do Cruzeiro, ó, até essa mesma, né? Se ficar já ouvindo, quiser bancar, eu acho. Oh, vai ser, né, vai ser um grande case aí pro futebol mundial.
Podcast das Marias.
Mas enfim, gente, aí a cabeça... O jogo era Cruzeiro e Fluminense, mas a cabeça tava no Cruzeiro e Flamengo, né? Quarta-feira, o jogo de volta às oitavas da Libertadores aqui no Mineirão. E a expectativa é de emoção, assim, né? De muita emoção, embora a gente fique torcendo para ser sem emoção, bem sem graça, um empatezinho, tipo um 0-0. Eu não tô reclamando, não.
Não quero emoção nenhuma mais, entendeu? Empatezinho top.
Não, nenhuma. Pode ser um jogo bem...
Tô cansada de ficar sofrendo.
Eu quero a emoção do resultado, né? O jogo não precisa ser emocionante, não.
Claro, não. A emoção do resultado. Agora,
exatamente.
Do jogo, eu não quero. Não aguento mais sofrer.
O Fábio deu uma entrevista hoje, falando assim, eu não quero pênalti, não.
Pelo amor de Deus.
Ninguém quer, ninguém quer.
Não, pelo amor de Deus, eu quero ir embora cedo do Mineirão. Não, acabou.
Muito sofrimento.
Se possível, sem acréscimo, sabe? 45, assim, fechou.
Não, não. Também não quero, não.
Não, já podia meter, sei lá, 4-0 logo, aí dá, tipo, 35 minutos de segundo tempo, tava embora.
É, maravilhoso.
Espetacular. Nada de emoção, nada disso.
Pegar um ônibus, né? Tipo, ser a primeira da fila do ônibus, tá ótimo.
O Diego fazer um golzinho no início do jogo de novo ia ser sensacional.
Não, um golzinho não, podia fazer dois de uma vez, entendeu?
Flamando, você tem que lembrar que um ainda
vai segurar,
vai segurar lá atrás, ele vai querer falar segura. Não, não dá, tem que ser pelo menos dois. De preferência três, porque aí...
Gente, entendeu? Mas aí a gente tem que pedir as coisas de acordo com a realidade.
É possível.
Pois é, a gente tem que acreditar nessa realidade.
Pensa que tá jogando Campeonato Mineiro.
Jogando contra o RT. Vamos dizer lá, contra qualquer um, Vila Nova da vida.
O Flamengo jogou do domingo contra o América com time... Foi um time misto?
Não.
Ou foi o completo?
Titular. Foi time titular.
Foi time titular?
Uhum. Diz que o Everton Ribeiro jogou uma barbaridade.
Porque assim, eu não sei se a cabeça também... Obviamente a cabeça do Flamengo também tá pra quarta-feira. E parece que eles voltaram pro Rio, né? Eles nem vão ficar... Vai ter um desgaste também aí de viagem. Acredito até que desnecessário. Podia ter ficado aqui, dava um... Não sei, talvez não tinha lugar legal pra treinar.
Uai, eles voltaram?
Ué, assim, eu tinha ouvido falar que eles tinham voltado, que eles voltariam hoje.
Que bizarrice. Ah, é?
Eu tava até pensando isso. Como que o futebol tem mudado, né? Porque um tempo atrás era impensável essa possibilidade dele ficar, porque teve jogo domingo aqui até quarta. Porque Libertadores chega aqueles negócios de fogos de artifício na beira do hotel e tal. Será que eles ficaram com medo disso? Não, né?
Nossa, mas
acabou?
Não é possível. Quer dizer, não acabou tanto assim não, tá, Luciana? Acho que ano passado teve.
Eu tô olhando aqui, de fato, o Flamengo voltou pro Rio de Janeiro aqui. A torcida do Flamengo tá revoltada. Falando, que logística é essa, sabe? Não, a não ser que não tenha onde treinar, né? Porque eu acho que o Atlético não vai ter jogo no meio da semana, talvez não tenha um CT pra eles ficarem. Que o Flamengo foi isso mesmo. Fez um bate-volta em Belo Horizonte, então acho que tem um desgaste muito grande aí de viagem também. Amargou aí um empate. Saiu duas vezes, né? Na frente do placar e cedeu o empate pro América. Aí aquele jogo, assim, meio perigoso, né? Falar, tá, o time tá cansado, mas o time também vai vir latindo pra cima do Cruzeiro.
Ah, é, ué. Eles têm que fazer o deles, né? Não tem pra onde ir, não.
É, reverter o placar de 2-0 não é fácil pra ninguém, pois, né? É. Então, eles já têm essa ideia. E eu acho que o Cruzeiro tem ideia também que ele não pode ser imbecil, como foi contra o Santos. Achar que já tá ganho, como eu achei nesse podcast.
Não, eu acho que foi um bom aprendizado também aquele jogo contra o Santos, uhum, né? Eu espero que eles entrem em campo na quarta-feira lembrando muito desse jogo do Santos e o quão desnecessário é passar aquele cagaço todo.
Eu acho que tem muito a ver com postura, né? Assim, postura de quem treina. É, porque assim, o Cruzeiro não jogou mal contra o Santos. Pressionou e tudo. E a gente sabe que os times que o Mano treina tem muita dificuldade de propor o jogo. Mas assim, é, com 30 minutos você ficar tocando bola de um lado pro outro, com 1-1, foi ridículo, né? Mas enfim, vou conter a minha corneta, porque foi falar que eu sou muito pessimista. Mas eu espero mesmo que o jogo contra o Santos tenha servido de alerta, principalmente pro Mano, assim. Que ele... Não tô falando pro time do Cruzeiro sair igual um doido, desembestado, pra fazer gol. Porque, obviamente, a gente sabe que é estratégia, um jogo de estratégia. Um técnico modifica uma tática, o outro vai lá e percebe e também faz uma alteração tática. Mas não dá pra você ficar segurando só o resultado, chamando o time adversário e não propor. Até 30 minutos do segundo tempo o Cruzeiro jogou, assim, 25 minutos. Depois ele parou de jogar. Então, tomara que realmente tenha servido de alerta. E pros jogadores também, né? Pra evitar o já ganhou.
Não, inclusive, uma coisa que me preocupa é esses já ganhou dos jogadores. Eu não sei se vocês viram uma polêmica aí, de novo, do Thiago Neves, que ele foi responder um fake do... Mauro César.
Não foi fake não, né? Porque um perfil do Twitter pegou o que ele falou e mudou, aí ficou parecendo que ele ficou
isso.
Contra o Cruzeiro. E o Thiago Neves acreditou no print e respondeu, né?
Respondeu, não, vamos ganhar sim, que não sei o quê. Eu falei, ah, meu Deus, gente, já, aí eu já fico... Já fico preocupado, já fico nervosa, assim, com... Não, assim, nem é uma questão de postura. Ele respondeu, ficou puto e tal, mas eu fico com muito medo dessas polêmicas
mas
pré-jogo.
Mas essa é uma característica do Thiago Neves,
sim.
Né?
Ele já fez isso.
Ele nunca foi santo, né?
Ele fez isso muito também na Copa do Brasil do ano passado e a gente conseguiu ganhar mesmo assim. Sabe o que é isso?
Foi
superstição.
Ah, ele fez isso esse ano contra o Vasco também.
Foi,
né?
Foi isso mesmo.
Ele não sabe mexer muito no Twitter.
Eu vi o pessoal fazendo umas brincadeirinhas assim, tipo, o Thiago Neves, essa menina aqui é de Curitiba, de onde, é de Paraná, sua vizinha. E a cada retweet ela ganha 2 centavos do Twitter, ajuda essa campanha. E a galera começou a criar essas fazer altas piadas com ele, assim, eu acho que...
Eu vi do Robert Downey Jr., o cara triste, assim, com um negócio no coração. Ajude esse pobre homem que tem um problema muito sério no coração, que é um negócio
de ferro,
de ferro. Nossa senhora.
Mas valeu os memes,
gente.
Gente,
é pra se divertir. Pô, não, que absurdo fazer brincadeira. Gente, deixa, vamos rir um pouquinho. Futebol é sério demais, é chato, gente. Deixa
não,
assim,
eu não me importo, assim, de fazer piadinha, não. Mas tem que se garantir dentro de campo, né? E tomara que ele se garanta. É só esse o meu medo.
Não, eu tô falando fazer piada com o Thiago Neves. Que o povo fala,
nossa,
você tem que defender ele, que ele defendeu a instituição lá.
Gente, a pessoa chega num ponto que ela vira meme. Então, desculpa.
As pessoas estão chegando num ponto que até o meme elas estão, sei lá... problematizando o meme, que é uma brincadeira. E você fala
Eu falei da polêmica do Marcelo, da briga, né? Marcelo Oliveira e do Mano Menezes. O pessoal também ficou putinho porque o torcedor do Cruzeiro tem ficado do lado do Mano, porque o Mano realmente tinha razão. Realmente tinha razão, mas a gente ficou brincando que tá com saudade do Marcelo Oliveira. Quando o Marcelo Oliveira mandou o Mano tomar no cu, ah, isso mesmo, não sei o que e tal. A gente brincou, gente, era tudo bem, sabe? E foi só um absurdo.
É, o bom nome, que absurdo, vocês estão manchando a honra do meu time. Eu fiquei até rindo disso, o povo, nossa, que absurdo, vocês nem são cruzeirenses de verdade. Eu, meu Deus.
Mas eu acho assim, gente, aí eu vou fazer um pouco do papel da Samantha às vezes, porque a Samantha às vezes ela vai contra tudo que a gente tá falando, né, assim. É, porque eu gosto disso também. Mas assim, que às vezes o pessoal também tem um endeusamento com o Marcelo Oliveira, por conta da história recente dele. Mas, pô, ele tava fazendo, sabe, antes do gol do Cruzeiro, né? A questão da cera e tal. Entendeu? E,
pô, não, Isabela, isso não é a foda. Questão. A questão é que o povo, assim, apela, sabe? Sabe que a gente brinca. Igual muita gente considera o Egídio Deus, Egídio Deus. O Egídio nem é esse tudo, mas é engraçado brincar.
É igual o pessoal que chama Cruzeiro de Ciseiro. Nas redes sociais, o pessoal é um absurdo. Não sei o que a gente deixa.
Podcast das Marias.
Mas, gente, voltando aqui no Cruzeiro e Flamengo, o Cruzeiro vai ganhar grandes reforços pra quarta-feira, que são as superstições dos torcedores.
Boa.
Melhor reforço. É, no último podcast a gente surgiu, né, sem querer esse assunto, e a gente definiu lá mesmo, ó, próximo podcast a gente vai falar sobre superstições, porque eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência aí mais supersticiosa, algum ritual, e foi legal que a gente pediu para as pessoas mandarem também quais são os rituais e as superstições que eles carregam em jogos importantes do Cruzeiro. A gente recebeu cada história muito boa, a gente vai contar, a gente vai tentar contar todas aqui. Mas vamos começar com as nossas histórias? Quem tem aí uma boa para começar?
Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa, não, assim, mas eu, por exemplo, só assisto o jogo do Cruzeiro no Mineirão no mesmo lugar, assim. Eu morro de medo de assistir em outro lugar e dar ruim, porque eu vou me sentir muito culpada. O meu marido, Eduardo, tem algo bem parecido também. Ele não troca de lugar durante o jogo, porque aí vai tomar gol.
Isso é verdade, gente, porque no dia que a gente se encontrou lá no Mineirão, estávamos Luciana, Isabela e eu. E tava a Samantha e Eduardo numa outra parte, assim. Aí no intervalo a gente encontrou, a gente fica aqui. Aí eles, não.
Nossa, eu fiquei com maior vergonha, mas, gente, não dava pra ficar lá. Eu não podia fazer isso. Ia perder e a culpa ia ser minha.
Mas é claro, não. Eu falei, não, entendi, não, porque aí vai mudar, sabe que a gente muda e tal. Eu falei, não, segue seu ritual aí.
Não dá, é muito arriscado, gente. Muito arriscado.
Conheço pessoas que falam que não tem superstição. Aí chega lá, não tem superstição, não. Ah, bobeira e tal. Aí vai pra um jogo e vai vestir uma camisa. Aí lembra que foi pro Mineirão com aquela camisa e aquela camisa perdeu. Aí, ah, vou trocar, né? Não acredito, não, né? Mas vamos evitar.
Eu tenho uma história de superstição com camisa que eu acho ela muito engraçada, assim. Eu falo, gente, como que eu posso ser assim, né? Quando o Atlético tava jogando a Libertadores de 2013, no dia da final do Atlético, eu comprei uma camisa, porque eu tava muito confiante que o Atlético perderia, né? A Libertadores. Então eu já tava preparando pra eu sair com a camisa no dia seguinte, ostentando o meu manto. E eu comprei uma camisa retrô do Cruzeiro. Enfim, todos sabem o resultado. O Atlético venceu e eu saí com a camisa do Cruzeiro no dia seguinte, tá, gente? Aquelas afrontosas. Ih, um monte de atleticano vem me chamar, me xingando e tal. Mas eu saí. Tava nem aí. E aí, eu descobri, assim... Descobri não, né? Pode ser coincidência. Toda vez que eu uso essa camisa, seja pra assistir ou pra ir ao Mineirão, a coisa não fica boa. Então, eu não uso essa camisa em dia de jogos. Na verdade, eu um pouco uso a camisa e ela é linda. Mas eu fiquei bolada, assim, com essa história. E eu pouco uso a camisa.
Você pra castigo.
Jogos de jeito nenhum. Nem sou tortura. É, mas engraçado, essa história, assim, eu acho ela interessante, porque eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Eu comprei a camisa pra zoar o Atlético e deu ruim.
Isso é castigo, ruim, castigo. Eu tenho uma história com camisa também, que é a minha camisa da Libertadores de 2009. Que eu nunca mais fui com ela no Mineirão. Mentira, eu acabei indo e tal, mas assim... Eu fiquei muito com o pé atrás com essa camisa. Aí depois eu comprei outra e falei, nunca mais vou no Mineirão com essa. E ela virou aquela camisa do dia seguinte. Ah, era título, aí eu saía com ela. Ou senão, é aquela realmente a camisa do dia seguinte pra andar na rua, não ir pro estádio. Só que assim, eu não tenho coragem de desfazer de camisa. Ficou guardado na gaveta. Isso 2009. E ela ficou 2010, 2011, 2012. Aí em 2012, minha mãe foi num jogo com a gente, foi até no Independência, aquele Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro perdeu de 3-1. Minha mãe foi, não tinha camisa, emprestei aquela pra minha mãe, aí, né, Cruzeiro perdeu. Eu falei, gente, é essa camisa. E eu escondi ela no fundo da gaveta. E quando foi, assim, 2012, 2013, na virada do ano, que eu fui, né, dar uma limpa no guarda-roupa, olhei aquela camisa... Fiquei olhando e falei, gente, eu não vou usar essa camisa mais, ela tá... Não me sinto bem com ela. Era pirata mesmo, não gastei tanto com ela. Aí eu coloquei na sacola e doei. A partir de 2013, eu não estava mais com essa camisa. O que aconteceu em 2013? Adivinha.
Nossa, que coisa boa. Que bom que você livrou dessa camisa.
Dá bem que você livrou.
Aí eu fico assim,
vai,
gente, a gente quase... A gente perdeu o título de 2010, a gente quase caiu em 2011 e foi por causa da minha camisa.
Claro.
Eu falei, gente... Se eu soubesse, eu tinha desfeito aquela camisa mais tempo.
Pois é, deu mole. Tá vendo? Você devia ter feito isso há muito tempo. 2009, quando perdeu o título, você devia ter jogado ela longe. Jogado não, doado. Porque a gente não faz isso com a camisa do Cruzeiro. Mas doar, assim, pra outro cruzeirense que não tinha camisa, entendeu? Então, mas esse livro...
Não ia ter o mesmo peso, entendeu?
Ele não ia saber da história, sabe? Não ia saber. Então tava tranquilo, ele ia usar tranquilo e você ia ficar livre dela.
Fica a dica aí pra quem tem uma camisa pesando na gaveta também, passa pra frente.
Você fará um cruzeirense mais feliz.
Eu até tinha com camisa, até 2012, assim. Eu tinha uma camisa, era assim, se eu tinha derrota com ela, eu não ia no jogo, no próximo jogo, até o Cruzeiro voltar a ganhar. Mas aí em 2012, 13, acabou a graça, porque eu fiquei sem camisa. Eu fui, como eu tava indo em todos os jogos... Não tava tendo jeito de lavar muita camisa, assim, sabe? Aí eu ia esquecendo qual camisa eu tinha usado no jogo, em uma derrota. Aí acabou. Não, jeito de acabar a desperdição é começar a ficar esquecida mesmo.
Esquecer.
Aí o resto pra mim, assim... No 2013, 14, eu comecei com um negócio de rezar, sabe? Se o time tava atacando o Cruzeiro, eu começava a rezar até o time parar de atacar o Cruzeiro. Rezava mesmo, sabe?
Imagina.
Não, é horrível misturar religião com isso. Mas aí eu ficava pensando assim, ah não, eles estão fazendo tudo certinho, ah não, eles estão fazendo muito certinho, deixa não, sabe? Mas eu tinha que ficar com os dedos cruzados enquanto o time tava atacando o Cruzeiro. E eu só soltava os dedos quando parava de atacar o Cruzeiro. Então, era um trabalho de defesa muito grande, sabe?
Eu ia falar isso, você tava defendendo o time.
Pois é. Sabe esses jogos da NBA, assim, que o povo fica gritando.
É.
Sabe o jogo da NBA que o povo fica gritando defense, sabe? Pra defender? Assim, eu ficava do mesmo jeito pro Cruzeiro. Agora não. Tipo, segura o empate, vai que dá vitória, mas leva gol não. Sabe? O Fábio foi muito abençoado, assim. Quando ele agradece a Deus, assim, Jesus e tal, tem minha oração ali no meio. Vai nessa. E outra que eu tinha uma com o Wellington Paulista. Meu Deus do céu. Eu ficava encarando o Wellington Paulista, você é um merda, mas você vai jogar bem. Assim, não deu muito certo, não.
Que negócio de amor e ódio estranho, né?
Eu odiava ele, entendeu? Aí eu ficava falando o contrário pra ele jogar bem.
E aquela sua superstição que você contou de escrever num papelzinho?
Pois é, isso aí foi só em 2003 mesmo. Deu certo, acreditei. Nunca mais tirei o papelzinho. É assim, Cruzeiro ia jogar contra o Flamengo. E na véspera, o Eu lembro certinho, Edilson deu uma entrevista falando que o Cruzeiro ia tremer no Mineirão. Isso deu uma polêmica danada, e não, gente, ia tremer no Maracanã. Deu uma polêmica danada, aí ele falou, não, gente, eu falei que o Cruzeiro vai temer o Maracanã. Sei. Aí eu fiquei com tanto ódio, assim, no alto dos meus 12 anos de idade, eu peguei, assim, um papelzinho, escrevi o nome dele e coloquei dentro de uma bolsinha que eu tinha, que é meio de palha, assim, e enfiei no buraco que tinha no meu armário. Aí o Cruzeiro foi e ganhou o título. Eu nunca tirei essa bolsinha de lá. Até que uns 8 anos mais tarde, assim, foi trocar o armário. Aí descobri uma bolsinha lá dentro. Olha, deu certo, eu não quis mexer. Eu não sei pra onde foi parar a bolsinha com o negócio, depois que trocou o armário, sabe? Porque era armário embutido, então... Aquela troca que faz, vai, se perde as coisas no meio do caminho. Então, deu certo. Mata-mata continua dando certo. Eu espero que vai continuar dando certo também essa semana. Né? Não, até o fim do ano, né? Talvez vai dar um Cruzeiro passando aí pra final da Copa do Brasil. Pode continuar dando certo também.
E até o Cruzeiro, ele tem também o próprio clube lá dentro, né? Eles têm umas superstições, por exemplo, a camisa branca, né? Que em jogos... jogos difíceis, assim, eles colocam a blusa branca, como foi no 6x1, também no Cruzeiro e Grêmio. Ano passado o Cruzeiro jogou várias vezes com a camisa branca. E tem uma história muito legal com a Lu, né, Lu? Conta pra gente aí que você resgatou hoje numa revista antiga.
Ah, a história que eu vi, assim, não deu pra entender muito direito, não. Mas é porque... Quem não sabe, assim, da história do Cruzeiro, dos mais antigos, assim, que eu gosto de ler pra caramba e eu indico vocês lerem alguns livros sobre o Cruzeiro, que é bem bacana também. O Felício Brandi, ele era muito supersticioso. Supersticioso. Aí ele sempre, assim, pra fazer uma contratação pro Cruzeiro, ele consultava o Pai de Santo pra ver se dava certo. Aí, na reportagem, fala que... Ele não conseguiu chegar no valor que era para pagar o Pai de Santo para a final do Campeonato Mineiro, não lembro de qual ano, contra o América. Aí o Pai de Santo acabou fechando com o Atlético. Enfim, no fim das contas, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do América na final e perdeu o Pai de Santo. Perdeu na macumba pro Atlético. Aí a reportagem fala isso. E é muita história, assim. E aí o Cruzeiro... A raposa, que é o símbolo do Cruzeiro, veio do Felício Brandi e o Felício Brandi tá aí, ó. Então quer dizer que o Cruzeiro se desenvolveu, né? Porque se desenvolveu, assim, apareceu nacionalmente com o Felício Brandi, até internacionalmente também, por causa de superstições.
Não, eu tô lembrando aqui que no ano passado eu até escrevi uma crônica lá para uma cerveja, por favor, sobre a camisa branca do Cruzeiro, né? E as minhas superstições. Aí eu contei essa história que eu falei aí da camisa que tava na gaveta. Eu lembrei do primeiro título que o Cruzeiro perdeu por minha causa, que foi o Campeonato Brasileiro de 98. Porque... Foi um chinelo virado. Rafa. 98. Tinha um chinelo virado que eu tô assim, gente, eu mudo esse chinelo? Porque eu sou dessas assim, né? Se eu tô assistindo nesse canal, se eu mudar, vai perder. E o chinelo
você
também.
Você tinha 12 anos em 98, é isso mesmo?
Exatamente, mas assim, já era doida. Aí. Aí eu desvirei o chinelo e o Corinthians fez o gol. Então, assim, mas assim. De virar a chinela salvar a vida da minha mãe, né? Tem uma outra superstição aí também.
Pois é.
Então, assim.
Pois é. Entre o Cruzeiro perder e sua mãe, né, morrer, você preferiu que essa,
exatamente,
que sua mãe continuasse viva e o Cruzeiro perdesse. São,
gente,
escolhas,
desculpa,
na vida que
prioridades,
a gente
tem que fazer, né? Desculpa aí. Então, assim, tem vários títulos que eu perdi e vários também que eu fui responsável, por exemplo, a Copa do Brasil do ano passado, que eu contei no último podcast. Tipo, ninguém me deu crédito, mas eu tô me dando crédito agora, porque fiz alguns rituais, assim, que na minha cabeça deu certo.
Desculpa, mas você assiste jogo desde quando mesmo?
Nossa, desde 90 e... sei lá, quando eu tinha 7, 8 anos. 93, 94, assim.
93, ótimo. Galera, Pega a história de 93 até 2018.
Só títulos.
É tudo culpa da Rafa.
Vários títulos. Algumas derrotas.
Olha, e de 93 pra 2018 tem coisa pra caramba que aconteceu,
pois
hein?
Pois é, gente.
Tem mesmo. Rafaela, você foi responsável pela perda de 98. Você foi responsável
2009.
Pela perda de 2009, que essa eu não vou perdoar você nunca. Entendeu?
Mas, gente, vocês têm essa também de achar que vocês são culpados por tudo? Eu teve uma época que eu olhei assim, que eu nasci em 91, né? E 91 até 2004, o Cruzeiro ganhou um título por ano. Aí depois disso parou. Aí eu, meu Deus, será que é porque eu tô ficando velha?
Não, gente, eu não sou doida igual vocês, não.
Gente.
Podcast das Marias.
Eu tava lembrando da crônica, que eu comecei a falar também nessa crônica, daquele filme barra livro O Lado Bom da Vida, que eu não sei se vocês viram um filme ou leram um livro, que conta a história assim, de uma família muito envolvida com o Philadelphia Eagles e tal. E tinha uma cena, eu tava vendo no cinema esse filme, e tem uma cena que o pai da família é o Robert De Niro, que a esposa dele tá, arruma a, vai assistir assim, na sala o jogo com a família, com os filhos, e tem um jeito, inclusive o controle remoto tem que estar alinhado de um jeito e tal. E naquele jogo, a esposa fez uma faxina e mudou tudo de lugar. Ele ficou desesperado, ele ficou brigando com ela, ele gritando e colocando o controle remoto torto do jeito que tem que ser. E o cinema todo rindo.
É,
o cinema rindo.
É,
e eu
bom.
Assim, gente, do que vocês estão rindo? O cara tá com muita razão de estar puto com a esposa dele. E o cinema gargalhando. E eu assim, gente, eu super nervosa. Gente, vai, Robert De Niro, arruma essa sala logo, seu time vai perder. E era muito isso, assim, eu lembrei, eu vi aquela cena lembrando desse chinelo que eu virei, né, das estações de rádio e emissora de TV que eu troquei também e que a gente acabou levando um gol, assim. Inclusive, leiam esse livro, o livro é muito melhor que o filme, e essa relação da família com o futebol, né, é muito interessante, futebol, né, o futebol americano. E assim, até inclusive até o pai e o filho, eles têm um relacionamento meio abalado, mas quando o assunto é futebol americano, eles têm uma sintonia bacana, assim. Mas assim, aquela cena me marcou tanto, porque eu não tava entendendo, gente, essas pessoas que estão nesse cinema, eles não entendem, né? Eles não sabem o que é ser responsável por uma derrota do time. Né? Aí vem 1998 esfregando na minha cara depois daquela cena. Mas, assim, é muito louco, assim. E eu fico muito feliz de saber que não estou sozinha nessa paranoia, né? Compartilhada aqui com vocês, inclusive com a Samantha, que é a mais ponderada de todas aqui. E, assim, né? Ao longo da semana a gente foi recebendo várias mensagens aqui e eu ria, que é muita história boa. Tipo assim, ó, vou contar um aqui do Matheus Reis, que o arroba dele é Casa de Espelho. É, quando o Palermo perdeu 3 pênaltis no mesmo jogo contra a Colômbia na Copa América de 99, eu tinha 14 anos. Pra mim, Palermo virou tipo um semideus do pênalti perdido. Desde então, quando rola um pênalti contra o Cruzeiro, eu repito, ótimo. Palermo, 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 baixinho pro cara errar.
É muito bom isso.
Eu acho que funcionou, inclusive, tipo, né, no jogo contra o Santos, por exemplo, Palermo...
Palermo, Palermo. Imagina a cena da pessoa.
Gente, no jogo contra o Santos, eu fiquei pensando na imagem... É do Fábio catando pênalti na final do ano passado. Como eu vi o meu irmão ditando vídeo por muito tempo da final do ano passado, eu via as imagens das fotos na sequência da defesa dele do último pênalti várias, várias vezes. Aí eu fiquei só lembrando disso, da sequência certinho, assim. E deu certo. Eu acho que vou fazer isso também pra sempre.
Só não fala que você quer fazer isso pra quarta, Luciana.
Nossa,
por favor.
Eu achei
não.
Que você ia falar isso, eu já tava...
Não, eu já tava aqui preocupada,
sempre.
Já ia querer te matar. Tá.
Até o Fábio aposentar, não sei quando. Quando for necessário.
Tem outra aqui da Sinara Araújo, minha amiga. Ah, vocês conheceram ela um dia que a gente tava no Mineirão junto tomando uma cerveja?
Uhum.
Ela, que é a roupa dela, Sinara Sá. Ela contou várias e eu lembrei que ela só entra no estádio se ela mesma passar o cartão dela na catraca. Aí teve uma vez que a gente tava entrando, tipo assim, às vezes fica o cara, né, pega o seu cartão e passa, assim. Ela, não, não, eu passo e tal. E eu tô assim, gente, grossa. E ela tá assim, não, eu tenho que passar, velho, o cartão é meu e tal. Então, assim, é uma superstição, eu não sabia que era uma superstição dela, pensei que era grosseria.
Mas tem um pessoal que é impressionante, tem gente que só entra que, pelo mesmo lugar, eu falo assim, né, na esplanada. Se a pessoa só entra na sul, mesmo que o ingresso dela seja pra norte, ela só entra na sul. Ela dá a volta. É, tem gente que só entra, só pisa... É, na arquibancada quando dá 3 pulinhos. Tem umas coisas assim, muito, muito engraçadas que as pessoas fazem, assim. É questão de lugar, como a própria Samantha já disse. Até o pré-jogo, né? Que a gente valoriza tanto. Às vezes a pessoa fala, não, eu só posso ir no pré-jogo pra tal bar. Não,
é, e falando de entrar no estádio, tem o do pé direito, né? Não apenas os jogadores. Eu tenho um amigo meu que ele é só com o pé direito, o último degrau da arquibancada. Quando tá chegando na arquibancada, é sempre já calculado o último pé. Ele já fala que já sabe qual pé que ele tem que começar a subir a escada.
Ah, eu já saber. Vi muita gente fazendo isso.
É, essa aí é tradicional.
Eu costumo fazer o Pai Nosso, sabe? Tipo, 3 vezes eu costumo fazer assim.
E a Sinara também falou que no jogo Cruzeiro e Santos, ela, na hora, ela foi embora do estádio antes dos pênaltis, porque ela tava sentindo que ela não tinha tido um dia bom e que ela tava meio zicada. E eu lembrei que eu já tive vários momentos assim também. Eu não cheguei a ir embora do estádio, mas aquele jogo que eu tô vendo, assim, gente, eu não tô na vibe do jogo, eu acho que o Cruzeiro vai perder e perde. Não sei se já tiveram, assim, tipo, gente, eu tô com uma energia muito negativa.
Já,
eu já tô passando.
Tive.
Eu também já tive isso também. Não. Já tive isso, tipo assim, tá rolando, já tive.
É, eu falei, nossa.
Aquele sentimento assim, hoje não vai, hoje não tem jeito.
Eu já tive muito esse sentimento, que eu já falei aqui várias vezes na final de 2009, que eu tinha ingresso, acabei passando o ingresso pra frente 4 horas antes. O Henrique fez gol, desliguei a TV, não lembro mais nada. Porque eu sabia que o Cruzeiro ia perder. Mas eu já tive sentimentos contrários também. Igual certeza que ia ganhar. Contra o Flamengo ano passado, eu tava muito tranquila na final da Copa do Brasil. Foi assim, surpreendentemente tranquila. Não esperava. Ah, gente, o Cruzeiro ganhou. Nunca fui desse jeito. Mas naquela final de 2017, eu tava desse jeito.
Como você está se sentindo hoje, Lu?
Estou bem. Estou bem tranquila.
Será que não dá pra você ficar bem feliz quarta-feira?
Não, eu tô tranquila.
Ter um dia ótimo, não me... comer aquela comidinha gostosa.
Não, vai ser desse jeito.
Caso estiver aí, saia com ele,
não,
entendeu?
Eu vou ao jogo.
Você já foi embora.
Eu vou ao jogo.
Só não leva ele no jogo, pelo amor de Deus.
É, isso aí é uma superstição também. Não dá certo levar meu namorado ao estádio.
Pois é. Então. Mas você tá falando desse negócio, Luciana, de que... Você tá falando a respeito de... Você tava muito tranquila, né? Eu tenho um colega meu que a gente discute muito sobre futebol, assim. E ele é sempre otimistão, assim. Ele é tipo a Samantha. Não, vai dar e tudo, não sei o quê. E o Cruzeiro foi avançando ano passado, né? E assim, sabe quando você tem um sentimento que você fala assim, ninguém tira essa Libertadores, essa Copa do Brasil da gente mais? Foi depois do jogo contra o Palmeiras. Eu não sei, eu tinha uma confiança absurda que a gente ia ser campeão. E aí eu falava com ele, eu falei, poxa, Souza, não é por nada não, mas eu vou falar uma coisa pra você que você vai até assustar. Ele falou assim, o quê? Eu falei com ele, olha, eu tenho um pressentimento que ninguém tira mais a Copa do Brasil da gente. Ele olhou assustado e falou, nossa, mas você tá sempre com o pé atrás. Eu falei assim, não, cara, dessa vez eu acho que não vai ter jeito. Assim, desde o jogo contra o Palmeiras, eu tinha esse sentimento que o Cruzeiro ia vencer a Copa do Brasil. Muito estranho, assim, mas eu tinha uma certeza. E olha que eu sempre fico com o pé atrás, hein. É engraçado a gente ter essas vibes, assim, esses pressentimentos. Bom é quando ele é bom, né? Ruim é quando não é energia tão boa, assim.
Então, seguindo aqui, ó, o Nando Lango participou também. Ele falou que quando não tá no Mineirão, quando ele não assiste ou não começa assistindo o jogo do Cruzeiro na casa dele, o Cruzeiro perde. Aí ele também falou de camisa, que ele não estreia camisa no Mineirão de jeito nenhum. Eu também tenho esse problema com a camisa, assim. Às vezes eu fico, ai, será? Aí eu sempre estreio em jogo que não... um jogo mais tranquilo, assim. É um jogo que tá mais fácil pro Cruzeiro ganhar, pra ela já não vir com esse peso de camisa nova zicada.
Ah, eu não tenho isso, não. Esses dias que eu tava aí no Brasil, eu estreiei duas camisas. E eu nem sei te falar se ganhou no jogo ou não ganhou, não. Eu acho que por coincidência ganhou, que os primeiros jogos que eu fui, acho que ganhou, né? Ou empatou, depois que o bicho começou a desandar.
Volta a estrear mais camisas, então, viu? Quando você vier
no Brasil. É, por favor.
Precisando voltar pro Brasil, ir no Mineirão e estrear a camisa.
É, eu também não ligo, não, esse negócio de camisa nova. Eu vou. É bom usar camisa nova também.
Adoro.
É.
Tem que dar uma batizada nela, gente, antes. Ó, vamos ver. Eu tenho uma experiência ruim com camisa, né, gente? Então, a partir de agora, eu tomo mais cuidado com estreias de camisa. E tem aqui, ó, o Luiz Ferraz também tem uma questão com a camisa dele, que ele usa a camisa até a próxima derrota, né? Então, assim, se tá sem perder, ele não troca, guarda e vai pro próximo jogo. Aí, se não tem jogo... Aí, quando tem jogo de domingo, né, de quarta pra domingo, aí dá pra... Ele aproveita pra lavar durante a semana. Tem gente que nem lava, né? Eu conheço pessoas. Eu também já fiz experiência de não lavar e ganhei uma Copa do Brasil.
Então, camisa eu acho comum. O Eduardo tava falando que ele conheceu um cara... Que não lavava era meia. Eu falei, tudo tem limite, né?
Coitado de quem convivia com esse cara.
Eu falei, não, o moço usava só pros jogos, mas mesmo assim, eu falei, tudo tem limite, gente. Meia não dá.
Podcast das Marias.
Gabriel Lisboa, que ele falando que em jogos importantes ele usa sempre a mesma camisa, uma camisa específica, da hora que ele acorda até a hora do jogo. É, e ele também tinha, antigamente ele tinha uma de não usar celular durante o jogo, mas como agora ele precisa do celular pra ouvir no radinho, então essa foi abortada. Mas a camisa. Então, assim, né, Gabriel, espero que quarta-feira você acorde com a camisa do jogo, né? Muda, não muda, não, por favor. Fabiana de Paulo, ela. Não tô falando que ela tem uma caneca de cerveja do Cruzeiro e todo jogo ela usa essa caneca, né? Então virou a caneca da sorte. Também, Fabiana. Guarda essa caneca pra quarto.
Ah, agora que eu lembrei, antes de eu casar, né? Quando eu tava em Minas, assim, teve uma época que todos os jogos eu assistia com o bichinho de pelúcia do Raposão.
Olha, as pessoas vão se revelando aos poucos, né?
Poxa. Bicho de pelúcia do Raposão. Uma boa.
Aquele primeiro que era mais bonitinho, que tinha mais cara de Raposão, eu comprei ele lá em, sei lá, 2006, eu acho, 2005, sei lá. E aí ele era o meu amiguinho de assistir jogo. Uhum. Por muitos anos.
Que bonitinho, gente. É. Aqui, a Maíra Burguesinha BH. Essa é uma das melhores, assim. Ela só bebe água em recipiente azul, mantém a unha da mesma cor em jogo de ida e volta e por aí vai. Isso aí eu lembro do ano passado, ela comentando no Twitter que ela tava desesperada, que ela tinha mudado a cor, assim, e ela precisava fazer a unha, porque tinha que manter a unha da cor, no jogo de volta, né, no mesmo da jogo de ida. Deixa eu ver outra aqui.
Ah, nossa, eu tenho uma de unha. Eu tenho uma de unha. Eu sempre que faço esmalte, eu passo um esmalte vermelho mais escuro, assim. Aí, na final da Copa do Brasil ano passado, bateu, assim, putz, não vou com esmalte vermelho, não. Aí eu tive que passar um azul e fui num casamento com esmalte azul. Mesmo não combinando
você
nada.
Você tirou o esmalte por causa do jogo?
Foi.
Sério?
Não, e com esmalte vermelho na final contra o Flamengo, que era vermelho.
Ah.
Você iria?
Eu iria, mas fez sentido.
Pois é uma final ainda. Ah, não. Aí eu fui com o esmalte azul, bonitinho. Deu certo,
sim,
gente.
Claro.
Então... Se eu fosse com esmalte vermelho, com certeza não daria
certo. Com certeza. Márcio Vicente, ele mandou uma lista aqui maravilhosa. Jamais ir com a camisa do time dos jogos. Lavar toda a louça suja antes do jogo. Assistir sempre pelo notebook. Evitar ler mensagens de certos grupos de WhatsApp. E ele fala que tem algumas que tá fora do alcance deles, que é jogar todo de azul e começar atacando no gol do lado amarelo.
Eu já gosto também, eu tenho uma superstição. Ele falou aí do lado amarelo. Eu prefiro quando o Cruzeiro ataca no segundo tempo pro lado amarelo. Eu fico incomodada quando o Cruzeiro ataca o primeiro tempo do lado do setor amarelo.
É isso que ele falou também. Ele falou isso também.
É, eu prefiro que ele ataque o primeiro tempo lá. O segundo tempo ele pode atacar pro lado que eu tô vendo o jogo.
E aqui, a gente tem até participação das nossas amigas e rivais da grupa. Que elas estão assim, pode ser contra? Eu falei, não, pode, vamos lá. Aí ela falou, as meninas aqui, falando que a Bolívia Pilar, ela tem uma blusinha da sorte. Aí a Gadleba, ela não pode olhar direto pra TV. E a Zona Leste grita, sai do cu, bosta, quando o adversário tá perto do gol.
Gente...
Ai, gente, muito bom. O Ricardo também mandou uma ótima. Em jogos eliminatórios no meio da semana, ele falou que assim, ele é bem específico, né? Eu acredito que essa semana, inclusive, ele deve fazer isso. Ele passa o dia anterior, normalmente na terça-feira, no boteco do Juventino, que é atleticano. E sempre tem dado certo, ele falou que o Juventino descobriu essa superstição e tá tentando boicotar, tentando fechar o bar mais cedo.
Bora, Juventino. Ah, não acredito, moço, faço não.
Na hora que eu li essa história, eu comecei foi a rir. Eu falei, gente, as pessoas são muito doidas mesmo.
Ah, sacanagem, Juventino, faz isso não.
E ele tá falando, e o Ricardo também completa aqui, falando que ele tem feito umas montagens, um amigo pé frio dele, pé gelado, na verdade, com a camisa dos adversários. Ele só não fez isso contra o Santos porque tava confiante e tal, e deu no que deu, né? Se tivesse feito, enfim. Não tinha ido com tanta emoção.
Não, gente, quem tem superstição e acredita nela, garra isso aí e faz sempre, gente. Olha o que aconteceu aí com o Santos.
A gente tem que manter o esquema. Tem que manter o esquema. Já falou com o Supremo e tudo. Manter o esquema, gente. Quando der errado, aí você troca. Inventa outro.
Exatamente.
E o Marlon Alves, ele, que é o Marlon B. Alves, na arroba dele, ele mandou aqui uma playlist que ele que é obrigatória de ouvir, assim. Aí tem, tipo, vários, Milton Nascimento, tem Seu Jorge, MC Rodolfinho, só pra contrariar, Skank, vários Skanks, Trio Esperança, com o Meu Time Alegria da Cidade. Ele fez uma playlist que chama Hoje Tem Cruzeiro, no Spotify. Então, ó, daqui a pouco pode, inclusive, acrescentar os podcasts, né? Que em breve estará lá, se Deus quiser, se der certo. Tá lá no Spotify também. Então, fica até a dica aí pra quem quiser uma playlist da sorte, do Marlon. É só procurar aqui o Hoje Tem Cruzeiro.
O João falou que quando compro, ganho uma camisa nova, nunca uso em jogo importante. É igual jogador de base, tem que estrear em jogos menores. Esse é um bom pensamento, né? Estrear em jogo importante eu acho meio pesado, assim. Sobrecarrega muito, eu acho. Sente o peso da camisa. A camisa sente o peso. Ai, meu Deus do céu, enfim. O Douglas também mandou que tem uma camisa que ele aposentou... ela ano passado, porque na hora dos pênaltis, na final da Copa do Brasil, prometeu que nunca mais usaria se fosse campeão. Certinho. E tem uma outra que ele fez a mesma coisa nos pênaltis contra São Paulo lá em 2015, mas ele não gostava muito da camisa. Mas deu certo, foi uma boa promessa, né?
Bons motivos pra parar de usar uma camisa.
Pois é. É igual o Felipe também. O Felipe prometeu que se o Cruzeiro fosse campeão ano passado, usaria foto do Mano Menezes esse ano.
E tá cumprindo.
Tá cumprindo.
Podcast das Marias.
Fábio Andrade aqui, ele mandou um e-mail pra gente contando a história que ano passado, o último jogo da Copa do Brasil que ele viu pela TV foi o de volta contra a Chape. E depois disso, ele cismou que tava dando azar. Aí ele começou a ouvir tudo pelo rádio, inclusive as duas finais contra o Flamengo, ele ouviu pelo rádio. Muito analógico, gente. Aí depois, por isso, ele começou a ouvir os jogos das Copas, fora, né? Porque jogos que não são do Mineirão, pelo rádio. Aí depois eu percebi que nos últimos jogos do Penta, volta contra o Grêmio, ida e volta contra o Flamengo, eu havia feito um ritual. Beijado o escudo do Cruzeiro que eu tenho no chaveiro, quando ele sai do trabalho dele, ele atravessa a rua. Aí, a partir disso, ele começou a planejar de sempre fazer isso, né? De beijar o escudo do chaveiro quando sai do trabalho, atravessando a rua. Aí, é muito específico, né? Aí, Aí ele aqui, ó, esqueci de fazer isso nos 3 primeiros jogos do Cruzeiro na Libertadores esse ano. Deu no que deu. É, em todos os que eu fiz, vencemos. Quarta passada foi feriado, não trabalhei. Fiz o ritual pela metade, na garagem de casa, antes de sair. Não deu ruim, mas olha o aperto que a gente passou sem precisar.
Meu filho, continua com isso daí. Tá até o fim do ano.
Fábio, eu acho que você vai trabalhar quarta, né? Então...
Por favor.
Leva o chaveiro, não muda não, gente.
Nem que você tenha que colocar lá um lembretezinho no celular. Esse tipo de desperdição a gente tem que manter.
O Igor Gonçalves disse que em 2016 viu todos os jogos eliminatórios com o pai e deu certo. Só que na semifinal decidiu não ir e o Cruzeiro foi eliminado. Aí ano passado ele mudou e foi em todos os jogos com o pai dele. E deu certo. Continua assim, esse ano a Copa do Brasil vem também. E o Vinícius, arroba Vinicius, com Z no final, ele disse que tem a camisa para ir em clássicos, que ela 2003 eu vi e 2005 eu ri. Aí ele só viu umas 4 derrotas com a camisa, então continua em todos os clássicos indo com essa camisa. Ela sobrevive desde, não sei, essa camisa acho que é 2006, né? Porque ele só usa para ir em clássicos. Então a camisa tá viva aí, tem 12 anos.
Então a gente pede, por favor, quem tem o ritual, faça isso quarta-feira no jogo contra o Flamengo. A gente precisa de vocês. A gente também precisa do Cruzeiro com a cabeça no lugar, sem salto alto, sem oba-oba, com sabedoria, com tudo, e, né? E sem emoção, por favor.
Sem emoção. Emoção
não,
só do resultado.
Isso, emoção só de ter classificado. Por favor, Cruzeiro. Chega de sofrimento. Por favor.
Eu tô pensando aqui que eu não tenho nenhum ritual, assim. Eu ainda não... Pra esse jogo, eu não tenho. É só essa questão mesmo de se começou desse jeito, termina assim. Não muda de lugar. Não desvira chinelo. Não faça nada. Mas assim, eu ainda não tenho, igual o ano passado que eu segui um ritual, assim, quem sabe, né? A gente ia até pensando qual vai ser o meu ritual nesse ano, eu ainda não tenho. Pode ser que eu pegue algumas ideias aí do pessoal que mandou pra gente. A gente tem superstição, a gente tem um podcast, temos Instagram também agora. A gente tá toda moderna. Tá moderna elas.
Teremos fotos ao vivo do... Fotos ao vivo? Engraçado, fotos ao vivo. Fotos em tempo real do Mineirão. Fotos em tempo real do Mineirão em dias de jogos. Ou umas besteiras que a gente tá tentando colocar lá. Mas é só pra divulgar em outra rede social mesmo. Aí se vocês quiserem participar, siga-nos no Instagram. E no Twitter, o @podcastmarias, estamos mais ativas lá, porque Instagram é difícil.
Você falou arroba do Instagram?
@podcastmarias. E pra finalizar também, vou fazer uma propaganda de mim. A minha arroba é Luciana Bois. Podem me seguir lá, gente. A gente é meio doido, mas é legal. E a gente fala mal do Cruzeiro, mas ama, sabe? É um carinho de irmão.
É, minha arroba Rafa Freitas, pode me seguir também. E a gente falou várias vezes aqui do e-mail, a gente tem um e-mail, podcastdasmarias@gmail.com, a gente aguarda aí retornos, dicas também, ou dicas não, né? Se alguém quiser também sugerir algum tema, fica à vontade. Sua participação é muito importante pra nós. Aquelas, né, frases feitas. Mas é realmente... é muito...
Frase de efeito.
O e-mail de vocês, o contato de vocês é bem importante aí pro crescimento do podcast, então a gente aguarda o contato.
Minha arroba é Isabela Santana. Também podem me seguir lá. Como eu já disse, eu sou um pouquinho corneta, né? Vocês já podem ter visto pelo podcast. Mas como a Luciana diz, a gente corneta, mas a gente ama. Como foi do podcast passado, quem ama corneta.
Quem ama corneta.
E é isso, a gente também fala de tudo um pouco lá. Ando um pouco mais... sem estar tanto presente, mas sempre que eu posso eu apareço por lá.
Eu sou Samantha Santos P no Twitter, Samantha CMS no Instagram.
E o Cruzeiro Pédia, né? Nosso patrocinador, também tem podcast. E é um podcast, né? Samantha fala, falou que é menos do que as Marias, fala bem menos do que a gente, porque a gente fala pra cacete.
Junta com quatro mulheres falando, né?
Sai. É um podcast curtinho, saiu o primeiro episódio, né? A gente tinha o piloto e aí finalmente saiu o primeiro episódio. Tá lá no... A gente também joga lá no Twitter pra todo mundo, né, ficar sabendo que saiu. No Twitter do Cruzeiropédia. E tá lá no cruzeiropedia.org/podcast. Aí você consegue escutar.
Então valeu, meninas. Até a próxima semana. Esperamos que comemorando mais uma classificação aí pra 2018.
E até semana que vem.